África Global.
O arquipélago de Cabo Verde, situado na encruzilhada marítima entre a África, a Europa e as Américas, desempenhou, desde o seu descobrimento em 1456, um papel determinante nas relações entre esses três continentes. Esse papel continua a ser ainda hoje muito importante. Mas o mar circunstante de Cabo Verde é cada vez mais tido em conta também como um recurso determinante para o desenvolvimento socioeconómico sustentável do país, frisou há poucos dias numa conferência internacional sobre Cabo Verde o embaixador daquelas ilhas em Itália, Manuel Amante.
Todos os planos que Cabo Verde tem estado a fazer ultimamente têm-se referido à economia azul, que deriva diretamente da grande extensão marítima de Cabo Verde. A superfície marítima de Cabo Verde é de cerca de 184 vezes maior que a superfície terrestre. É uma superfície enorme, contando que dentro de 3 anos essa superfície ainda será aumentada entre 20% a 30% ou talvez mais. Só para lhe dar uma ideia, neste momento nós devemos ter 735 mil ou 750 mil quilómetros quadrados de superfície marítima e passaremos a ter cerca de 1 milhão. Cabo Verde, nesse contexto de extensão territorial, está entre os primeiros 40 países a nível mundial. Neste momento é o 36º país em termos de superfície combinada, terrestre e marítima. Isso dá-lhe uma ideia da grande extensão e da grande responsabilidade que Cabo Verde terá, não só em termos da fiscalização dos recursos marinhos existentes, como também na vigilância contra a poluição, contra o tráfico de drogas, contra o tráfico de pessoas humanas e outras atividades ilícitas. Portanto, é dentro desse contexto, com a grande riqueza que ainda é desconhecida, que existe nos fundos marinhos e que poderá ser explorada em parceria com outros países que têm know-how e tecnologia, é que Cabo Verde, eu afirmo sempre que Cabo Verde, o seu recurso futuro é o mar, o seu desenvolvimento sustentável virá sempre do mar. Eu não sei se se lembra, eu disse que nós viemos do mar, porque os cabo-verdianos chegaram a Cabo Verde nos inícios da colonização vindo do mar e voltamos para o mar sempre que encontramos dificuldades.
Se por um lado o mar constitui para Cabo Verde um imenso recurso, por outro não deixa de ser também um grande desafio a enfrentar.
Neste momento o maior desafio que nós temos em relação ao mar é a sua fiscalização, o seu controle de toda essa zona muito extensa. O controle, quando eu afirmo isso, é o controle tanto contra tráficos ilícitos, como também contra a pesca não controlada, não? De que existe, nós sabemos que ela existe. De maneira que, dentro desse contexto, nós temos feito grandes esforços na criação de uma guarda costeira, temos em parceria com alguns países do sul da Europa programas de fiscalização e de ajuda nesse aspecto. Quanto aos recursos halieuticos, temos 45 mil toneladas de capacidade de exploração anual e só conseguimos pescar cerca de 5 a 6 mil toneladas. Portanto, isso dá-lhe uma ideia que ainda temos muitos recursos pela frente e nos fundos marítimos, recursos certamente para uma população como a de Cabo Verde no futuro e com a extensão territorial que temos, certamente será um recurso inesgotável.
Usufruir plenamente dos seus recursos marinhos depende dos acordos que Cabo Verde conseguir estabelecer com outros estados. Mas, de momento, garante o embaixador, não há acordos neste âmbito.
Nós temos estado a observar, nós temos estado a analisar os dossiês, temos estado com recursos. É algo que o governo tem estado a acompanhar a miúdo de onde pode, não? Mas, neste momento, nós não temos nenhum acordo assente para nada. Nós temos estado a observar as possibilidades, porque a exploração dos fundos marinhos ainda está centralizada só em alguns países que têm essa capacidade tecnológica.
Relativamente à fiscalização e segurança marítima, Cabo Verde tem um acordo com a União Europeia.
Existe com a Europa, em termos de segurança, da fiscalização dos mares, temos acordos firmados nesse sentido, mas não são acordos em termos de exploração. Não são acordos em termos de exploração, mas são mais da fiscalização da zona económica exclusiva, do controle, não sei se sabe, mas a Europa depois, com todo os tráficos ilícitos têm existido, a Europa foi obrigada a voltar-se um pouco mais para o sul. E no quadro do Frontex, que são as fronteiras exteriores da Europa, essa fiscalização e controle foi estendida mais para o sul e atinge as ilhas de Cabo Verde.
No que toca às pescas, Cabo Verde assinou em setembro passado um novo acordo com a União Europeia, mas o primeiro-ministro não se mostrou satisfeito, declarando que foi o acordo possível.
O governo assinou porque entendeu, foi o primeiro-ministro disse que foi o acordo possível com a União Europeia no setor das pescas. Futuramente, nos novos acordos que vierem a ser negociados nesse setor, nesse âmbito, certamente que nós faremos valer as nossas propostas. Não?
No que toca à segurança geoestratégica, Cabo Verde tem três eixos de parceria, elucida ainda o embaixador.
Cabo Verde tem três triângulos de parcerias. Tanto tem com a Europa e os Estados Unidos, que é o vértice que eu disse, que os vértices na Europa e o outro nos Estados Unidos. Tem parceria com os países da região, que são a Mauritânia e com o Senegal, tanto na fiscalização do controle, mas isso é algo que se faz regularmente, inclusivamente em termos de utilização mútua de equipamentos. Há uma vigilância que se faz há muitos anos no quadro da sub-região. E existe uma outra parceria estratégica no domínio do mar com os países das OPACAS, que nós somos membros das OPACAS, que é a Organização da Zona de Paz e Segurança do Atlântico Sul.
O mar é, portanto, um trunfo importante que Cabo Verde tem nas mãos, mas como jogá-lo de forma a não pôr em risco o próprio desenvolvimento socioeconómico?
Negociando, terá que ter os seus próprios objetivos. A primeira questão começa com uma negociação, antes, previamente, é fixar os objetivos que pretende, não? Ir para uma mesa de negociações sabendo claramente o que pretende e o que pretende obter no final. Portanto, o Cabo Verde terá que fazer isso, como qualquer um outro país faz, não é? Preciso é identificar primeiramente os parceiros. O que é certo é que as riquezas estão aí e não serão exploradas nunca sem o consentimento ou sem um acordo de Cabo Verde, não é? Porque está na zona económica exclusiva, onde nós não temos a completa soberania, porque ela é partilhada, porque há interesses comuns da humanidade, mas a última palavra será sempre dada por Cabo Verde.
O embaixador de Cabo Verde, junto do Estado italiano, Manuel Amante, que falava a semana passada na Conferência Internacional Centralidade Estratégica das Ilhas de Cabo Verde, Geografia, Política e Economia. Conferência organizada pela recém-criada Rede Cultural Cabo-Verdiana, no seio da comunidade emigrada aqui em Itália. A conferência faz parte de uma iniciativa mais ampla intitulada Cabo Verde Itália, ontem, hoje e amanhã, tendo em conta que um dos descobridores e primeiro governador de Cabo Verde foi António Danoli, um italiano, e que as relações entre Itália e Cabo Verde são cada vez mais intensas, explicou o embaixador, considerando que a iniciativa da conferência foi muito positiva e teve uma pauta muito importante para Cabo Verde.
Foi uma pauta pertinente para todos os efeitos sobre o que é Cabo Verde. O interesse foi divulgar Cabo Verde junto de alguns meios aqui da Itália e isso foi conseguido. Eu endereço daqui os meus parabéns aos organizadores e as pessoas tiveram a iniciativa de fazer algo para levar o nome de Cabo Verde sempre bem mais alto.
As relações entre Itália e Cabo Verde precisam de ser incentivadas e tida em conta também a comunidade que cá vive?
As relações de Cabo Verde com a Itália começaram desde os descobrimentos e António Danoli foi uma figura não muito conhecida dos cabo-verdianos e talvez agora, precisamente para isso, estamos a fazer todos os esforços para que essa figura seja conhecida, não só a nível de Cabo Verde, mas como daqui da Itália, como um grande navegador e como o primeiro navegador que chegou às ilhas de Cabo Verde, pelo menos conhecidas. Em diversas fases da história de Cabo Verde, a Itália esteve presente. Passaram imensos mercadores venezianos por Cabo Verde e viveram imensas pessoas na época moderna em Cabo Verde. O aeroporto do Sal foi localizado e idealizado por um cidadão italiano, que era o irmão do Mussolini. Essas estruturas aí estão, e, portanto, a orientação que ele tinha da necessidade de atravessar o Atlântico Sul, tendo um ponto de apoio logístico na Ilha do Sal, ainda hoje permanece. Nós temos depois o desenvolvimento do turismo, da indústria hoteleira, tudo isso está ligado aos italianos. O que é interessante e que eu ando a investigar e a fazer alguma pesquisa nesse sentido é entender como é que essas relações são feitas de uma forma tal que os Estados não têm nenhuma interferência, os governos. não tem nenhuma interferência. Portanto, são fluxos comerciais e de investimento que surgem naturalmente por parte dos italianos e que raras vezes passam normalmente pelas estruturas estatais que nós temos em Cabo Verde. Portanto, é interessante notar isso, diferentemente de outros países, como é que a Itália está intimamente ligada a todo esse processo atual da economia cabo-verdiana.
E seria desejável que a relação entre os Estados fosse mais intensa?
Sim, eu estou cá para isso, como tiveram cá outros antecessores nossos e tudo. A Itália, neste momento, está a voltar-se de novo para a África. Teve alguns tempos assim um pouco afastada, por razões certamente que competem, ela só a Itália. Mas, neste momento, nós notamos, por parte do governo italiano e por parte do Ministério de Relações Exteriores em particular, um grande esforço de chamar os embaixadores africanos ao MIREX, de fazer reuniões, de dizer o que é que a Itália tem estado a fazer. E, realmente, nesse aspecto, esses últimos anos, a Itália tem feito um grande esforço no sentido de uma reaproximação com os governos africanos. Queria destacar que o primeiro-ministro Renzi foi a Angola e Moçambique, onde foi muito bem recebido. Portanto, estamos numa nova etapa do relacionamento África-Itália. Ainda há dias houve aqui uma reunião muito importante, que é o Working Together, entre os italianos e os muitos governos africanos que vieram, inclusivamente a nível ministerial. Foi uma reunião ministerial em que se debateu muito o assunto deste relacionamento na área energética entre a Itália e os países africanos.
Manuel Amante, embaixador de Cabo Verde em Itália, aqui hoje na rubrica África Global, que vamos concluir com esta canção da cantora Maira Andrade.
Oh, vida de mar, vida de pescador, regresso tão incerto, tenem coração com dor. Alele xintaro, na cais de bu partida, sentiro angustiaro e lágrimas de amor. Sentiro angustiaro e lágrimas de amor. Marco tudo fenta de obsenta, pedi Deus pra branda mar, pra bu navega. Caminho de volta, bote carregado, bom dia, mas descansado. O bote carregado, bom dia, mas descansado. O dia de pescador, com se santa na altar. Com vela pra cada noite. O dia de pescador, com se santa na altar. Ela para cada noite.